A Marina de Araguaína, Tocantins, nos escreveu dizendo: achei interessante a resposta sobre mantras e decretos do programa 49, mas não entendo como se pode comparar algo oriental com os decretos que são ocidentais. Não são totalmente diferentes? Grata, Marina.
Marina, querida, muito boa a sua pergunta. Vamos então dar continuidade a este tema tão extenso que foi iniciado no programa anterior. Os orientais entoavam mantras para intensificar a ação do Espírito de Deus no homem. Os decretos cumprem também esta finalidade, mas de uma forma diferente. A prática de entoar mantras é uma atitude espiritual passiva, enquanto a prática de decretos é uma atitude espiritual ativa. Em ambas as práticas, o devoto torna-se um cálice para receber e irradiar a energia, luz espiritual de Deus. Os mantras são conhecidos da humanidade há milênios, enquanto os decretos foram liberados ou revelados há apenas algumas décadas. Esta forma imperativa de oração é dada pelo Filho da Luz consciente da sua responsabilidade. Aquele que conhece a lei e sabe que precisa comandar os exércitos do Senhor aqui na terra. Ele sabe que Deus deu aos seus filhos o poder de governar o mundo. Leia-se Gênesis 1.28. E de comandar a energia, pois em Isaías nós lemos: comande-me. A arte de decretar é um ensinamento dos mestres ascensos para contrabalançar as trevas deste ciclo negro em que vivemos. A arte de decretar envolve toda uma ciência da palavra falada. O mantra é uma fórmula sagrada com poder espiritual e pertence às religiões hindu e budista. Os mantras geralmente são em sânscrito, que é uma língua de origem divina. Então vejam o poder dos mantras, também tem muito poder. Uma prática poderosa é fazer uma sessão de chama violeta alternada com mantras sânscritos. Isto sem interrupção. Por exemplo, faz-se o preâmbulo do comando de Saint Germain, faz-se os pedidos, e em seguida faz-se o corpo do decreto do comando de luz, alternando-se 15 minutos de Saint Germain e 15 minutos de mantra búdico, e retornando imediatamente ao comando, mais 15 minutos, sem interrupção, fechando assim com a chama violeta. Pode-se optar também por 9 vezes de um, 9 vezes de outro, ou 30 vezes de um, 30 vezes de outro, ou qualquer outra quantidade que o praticante deseja. O praticante do mantra senta-se em posição de lótus e entoa o mantra em atitude receptiva. O praticante dos decretos senta-se em uma cadeira com os pés firmemente colocados no chão, como quem está pronto para uma batalha. E ele direciona a energia que ele está recebendo do alto, direciona para um fim específico. Isto vai assim como um tiro no alvo determinado. Ele usa a palavra como uma espada para cortar e romper os véus de maia, os véus da ignorância, para romper a maldade. Ele ordena aos arcanjos que protejam e curem as nações com seus milhões de anjos. O decretador, ele é um comandante dos exércitos celestiais. Ele pode fisicamente empunhar uma espada sagrada e manejá-la suavemente enquanto comanda a energia divina e as hostes celestiais. Ele é um soldado dos exércitos de Cristo, sempre pronto para a batalha, a qualquer hora do dia ou da noite, em que seja chamado pelo Mestre. Muitas vezes nós somos acordados sem saber porquê, é o Mestre que está pedindo ou chamando, pedindo uma oração que servirá para sua família ou para a humanidade ou para alguma calamidade que esteja para ocorrer. E eu vou contar para vocês agora, vamos comentar uma passagem bíblica que vocês podem ler em Juízes capítulo 6. É a história de Gideão, que vale a pena vocês lerem desde o começo. Gideão era um rapaz simples, humilde, e foi chamado por Deus para salvar o povo de Israel, que estava sendo aprisionado dos midianitas. E quando o anjo falou com Gideão, ele disse: mas eu, tão simples, humilde, pobre, o último da minha casa, Deus falando comigo, ele não acreditou que era Deus. E ele tanto não acreditava que ele testou Deus 3 vezes, ele pediu 3 provas, que vocês podem ver lá em Juízes capítulo 6. Deus permitiu que ele testasse, até que ele acreditou totalmente que era Deus que estava ordenando que ele fosse salvar a nação. Então daí nós podemos ver que nós não precisamos ter poder, nem ser isto e nem aquilo, nem ser sábios ou poderosos ou profetas, ou ter muito dinheiro, ou exército, ou não sei o quê, para salvar a nossa nação. Basta a gente querer e pedir e clamar, porque na realidade quem faz mesmo são os arcanjos do Senhor, são os exércitos celestiais. Nós apenas chamamos e conclamamos e ordenamos. Então Gideão convenceu-se que era enviado de Deus e que tinha que enfrentar os midianitas. Ele reuniu um exército de 32 mil pessoas, 32 mil homens, e colocou-se à disposição de Deus. E Deus então disse a ele: agora você diga a estes homens que todos aqueles que estiverem com timidez ou com medo, que podem ir embora para casa. Assim Gideão fez, e foram embora 22 mil, a maioria estava com medo ou com timidez. Isso mostra-nos, gente, que nós não podemos temer e nem ter timidez. Nós temos que ter audácia. Vocês vejam como os caídos têm audácia. Eles têm tanta audácia que mesmo estando todas as provas contra eles, eles continuam lá com aquela cara de pau e continuam firmes, audaciosos. E o que falta para o Filho de Deus é audácia. Audácia é destemor. De forma que Gideão ficou com 10 mil homens. E Deus disse a ele: agora, Gideão, você leve os homens a tomar água na fonte. E eles foram. Depois que tomaram água na fonte, Deus disse a ele: todos aqueles que tomaram água com as mãos podem ir embora. Você fica só com aqueles que beberam água da fonte direto na boca. Ou seja, aqueles que continuaram com a mão na espada, prontos para a batalha, os verdadeiros soldados estão sempre prontos. Ele não tira a mão da espada. E nós não devemos tirar a atenção da nossa palavra de poder. Estejamos onde estiver. Na rua, no trabalho, na diversão, num passeio, num clube, numa viagem. Está sempre com a nossa espada afiada, pronta para a batalha contra as trevas. E assim afastaram tantos que restaram apenas 300 homens. E com esses 300 homens, Gideão seguiu para enfrentar os midianitas. Ele formou 3 grupos de 100 e rodearam a cidade. A guarda tinha acabado de ser trocada naquele momento. E ele deu um cântaro e uma buzina a cada um e disse: façam exatamente o que eu fizer. E a uma determinada altura, ele quebrou os cântaros, tocou a buzina e gritou: espada do Senhor e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão. O que aconteceu? 300 homens gritando juntos, fazendo este barulho e tocando a buzina: espada do Senhor e de Gideão. Os midianitas fugiram espavoridos, todos correram da cidade e eles venceram a batalha. E foram depois atrás dos midianitas, ainda continuou a história. Mas então nós vemos aqui outra coisa. O que que venceu? Eles tiveram que enfrentar, que lutar? Não, eles venceram com o poder do som, do ritmo e da palavra. Espada do Senhor e de Gideão. Ou seja, eu sou em cima, assim como eu sou embaixo. A espada do Senhor em cima, a espada do Senhor com Gideão embaixo. E venceram.
Eles trouxeram o fogo dos arcanjos de Deus para atuar sobre o inimigo. Eles não tiveram que fazer nada. Maravilha isso.
Eles foram só instrumentos. O que, que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ter destemor, coragem e enfrentaram. Eles foram, eles enfrentaram. Eles sabiam que poderiam correr risco de vida, mas não importava. Eles deram a vida pela causa. Eles foram, eles não tiveram medo. Isso é importante, a gente enfrentar, pedir e saber que nós podemos vencer, porque com Deus todas as coisas são possíveis.
É aquela história, sabe, que todo mundo conhece, que se você vê um cachorro grande vindo contra você e você corre, é pior. Se você corre, o cachorro vai nas suas pernas, te pega por trás e te ataca. Mas ficar em frente a um cachorro bravo que segue violentamente contra você também não é uma situação muito agradável. A maioria das pessoas prefere correr. Quem sabe eu chego até o muro, até a árvore, antes que o cachorro me pegue. É assim que as pessoas pensam. Mas um filho de Deus não pode pensar assim. Ele tem que fechar os olhos, se for necessário, para não ver o cachorro, colocar a mão esquerda no peito, a mão direita para frente e chamar Jesus aqui, Deus aqui, São Miguel aqui, agora, Shiva, Shiva, Shiva. Seja o que for a sua palavra de poder, peça intercessão, ligue-se em Deus e vocês vão ver esse cachorro voltar para trás, como eu já vi acontecer. Então é muito importante entender que nós podemos fazer a ponte para a luz de Deus atuar em qualquer situação. Em qualquer situação. É muito bacana isso.
E nós precisamos pensar, minha casa jamais será assaltada, minha casa está protegida com o Arcanjo Miguel, meu carro está protegido, minha família está protegida, eu estou protegida, Deus está comigo e as forças do mal nada podem contra mim. E sair nesse tempo de violência sabendo que você não só está protegido, mas está protegendo onde quer que você esteja. Se você está em um avião, em um ônibus, em um carro, numa rua, protege todo mundo daquela rua.
A questão do medo que atrai, a primeira ação dos anjos caídos é causar o medo interior em você para que você possa magnetizar o medo exterior e físico que vem realmente para aqueles que temem. Então, o mesmo que eu falei para o cachorro serve para aquele pensamento, sentimento ruim que você, um minuto ou outro, possa sentir. No minuto que sente, fecha os olhos, pensa na luz, pensa em São Miguel e fala: São Miguel, aqui agora, consuma todo esse pensamento, sentimento ruim que está me ameaçando, porque eu sou a luz atuando aqui agora. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém.